Estamos com o professor Daniel Santos em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Oi, professor, boa tarde.
Boa tarde, Luciana, e boa tarde, nosso ouvinte da CBN.
Professor, o FMI está alertando que o ano que vem haverá recessão no mundo, né, uma recessão mundial. O que a gente pode fazer para nos preparar para o pior?
Tem pessoas que não gostam desse tipo de tema assim, né? Porque estão prevendo que vai estar tudo errado. Igual esses dias alguém dizia que o Brasil estava previsto de ser pior na situação econômica e está melhor. Mas veja, se a gente se prepara, né? Se o nosso ouvinte se ajusta nas suas contas, nas suas finanças pessoais, considerando um eventual cenário negativo, se o cenário é positivo, né, ele não vai estar pior, ele vai estar melhor, porque estará melhor preparado para poder garantir que ele continue crescendo eventualmente numa recessão. Está, né, se falando do Brasil ano que vem, em crescer 0,3%. Se for falar aquilo que eu espero, desejo, eu quero que cresça 10%. Né? Ou pelo menos uns 5%, estaria em bom tamanho. Mas 0,3% é bem pouco, né, Luciana? O resto do mundo também se prevê crescer um pouco menos do que a média normal mundial, com países, né, mais envolvidos crescendo um pouco menos, os famosos BRICS, ou aqueles que eram os BRICS antigamente, com China, etc. A Rússia é meio ruim, mas ainda assim crescendo um pouco, né? E o Brasil crescendo 0,3% é muito ruim. Então é importante que realmente a gente consiga estar na posição correta, na situação correta, para garantir que, se por acaso tiver um problema na economia, na receita, na renda, com o governo A ou B que venha ganhar, a gente esteja numa condição satisfatória, de não estar desesperado por questões que poderíamos tratar com alguma antecedência, né? E o primeiro deles, que a gente pode dizer logo de cara, é o famoso fundo de emergência, Luciano. Né? Por quê? Porque exige que nós tenhamos algum recurso para fazer frente a uma situação de emergência, de necessidade, né? Para, se por acaso tiver uma situação que envolva saúde, que envolva um conserto de um carro, um conserto de uma casa, uma situação qualquer que seja necessário ter um recurso na mão, que ele esteja ali e que não tenha que nosso ouvinte recorrer para cheque especial, porque imagina, pagar hoje o cheque especial, o valor da taxa mensal que já é absurdo. Então, é bom começar por aí, né, Luciana?
Então, fundo de reserva é para ter, né, tentar já fazer um fundo de reserva, inclusive porque agora a gente está chegando no fim do ano, tem algumas rendas extras, né, como 13º.
Exato, exato. E, quer dizer, tira um pouco disso e deixa guardadinho, né? Não precisa sair pagando tudo, não precisa sair liquidando, consumindo todo o recurso, mas deixa um pouco desse dinheiro guardado para poder compor esse fundo de reserva. Ah, mas eu ganho tão pouco? Pois é. Imagine se ganhando tão pouco e eventualmente precise de ter meio salário mínimo, eventualmente, né? R$500 para pagar uma despesa que não estava programada e ter que apelar para alguém ou ter que se desdobrar e buscar recursos onde não tem. Então, melhor ter esse recurso guardado, abrindo mão de algum sumo para poder fazer frente a essa necessidade eventual, né, que poderá ocorrer ano que vem, né? Então, isso já é o primeiro caminho. O segundo ponto que a gente pode colocar, e eu vou citar alguns apenas aqui, o restante dos nossos ouvintes poderão buscar na nossa coluna, também as informações lá, mas também nas redes sociais, onde a CBN tem publicação, e eu vou lá linkar um artigo nosso nas redes sociais, que vai poder enxergar 8 itens que vão ajudar os nossos ouvintes a entender sobre esse passo de se preparar para uma crise, né? O segundo ponto é, necessariamente, tratar de despesas regulares, quer dizer, reduzir as despesas regulares. Então, as despesas do Brasil depois da pandemia mudaram sensivelmente. As pessoas estão gastando muito mais com alimentação, muito mais com combustível. Agora caiu um pouco combustível, mas ainda assim está gastando tanto com isso, né? As pessoas estão abrindo mão de carro, usando muito transporte público ou transporte de aplicativo. Aí é importante que nós tenhamos realmente uma visão de segregar para onde vai o dinheiro, de maneira que a gente consiga visualizar uma forma de, em forma inteligente, né, de reduzir esse consumo. Então, falamos consumo em casa, a gente fala da nossa energia, fala com relação ao consumo de água, telefonia, rede social, né, internet, tudo isso que tem a despesa, né, que a gente consegue jogar ali dentro e reduzir um pouco isso, mesmo que seja pouca coisa, se baixar R$10, quer dizer, é muito pouco, mas R$10 em um ano são R$120. Se forem 3 contas dessa, estamos falando de 360. Então, veja, como de pouquinho em pouquinho, diversas ações dentro de casa podem resultar em economia e dinheiro no bolso, né, Luciana?
Uhum. Professor, você falou em reduzir algum consumo. Há também a possibilidade de adiar algum consumo?
Com certeza, com certeza. Né? Porque existem consumos que a gente pode fazer, é o que a gente chama de discricionário. Quer dizer, eu escolho realizar esse consumo. Né? Aí, eventualmente, esse consumo ele pode ser melhor pensado, ele pode ser avaliado, como a gente faz em projetos, em empresas também, né? A gente pode entender qual seria a melhor forma de suprir aquela necessidade. Porque agora eu quero aquilo. Né? Imagine, se alguém vai numa loja ou num aplicativo de celular e começa a querer comprar coisas, ele vai ver muitas coisas que ele deseja agora. Né? Desejar. A pergunta na sequência é, eu preciso disso? Preciso. Mas preciso disso quando? Eu preciso disso agora, porque eu quero ter agora, ou eu posso aguardar um mês, dois meses, três meses, para poder fazer esse consumo acontecer? Porque, eventualmente, daqui a dois, três meses, a conformação da economia, a questão minha de renda, de capacidade de investimento, de consumo, mudou. Então, eu vou poder comprar uma coisa que seja mais útil para mim do que isso que eu queria ter agora. Então, essa avaliação sobre a emergencialidade do consumo é importante também, Luciana, como você bem colocou.
Mas quando todo mundo toma essas decisões de reduzir e de adiar consumo, a gente não acaba criando um clima para recessão mesmo?
Pergunta ótima. Sim, é possível, mas veja, se você, por exemplo, reduz alguns tipos de consumo, você está aplicando dinheiro e fazendo uma reserva financeira. Esse dinheiro está onde? No mercado, não está debaixo do colchão. Então, no mercado, esse dinheiro vai estar rentabilizando e sendo aplicado para poder permitir que mais dinheiro seja gerado, seja pelos bancos, seja pelo governo, se for título público, por exemplo, falamos de tesouro, aplicação em tesouro Selic, ou tesouro pré-fixado, pós-fixado, tudo isso acaba compondo o grande mercado. Né? E o que acontece é que nós estamos falando, não é parar de consumir, porque é impossível, ninguém consegue parar de consumir 100%. O que a gente faz, na situação de limite de capacidade de consumo que nós temos, é escolher aonde esse consumo vai nos dar maior satisfação. Portanto, aqui no Brasil, ou mesmo aqui em Maringá, que é uma região nossa metropolitana, né, privilegiada e abençoada, as pessoas não vão simplesmente parar de consumir e não consumir mais e vai quebrar a lógica disso. Mas o que vai acontecer é que nós vamos estar dedicando ou direcionando o consumo de uma forma mais consciente e inteligente. Porque o dinheiro que a pessoa recebe vai continuar pagando a escola, vai continuar comprando no mercado, vai continuar comprando a sua roupa, né, pagando o combustível, mas ele vai deixar de colocar dinheiro que ele não tem totalmente disponível ou que eventualmente ele estaria comprometendo uma capacidade de médio e longo prazo de investimento em algo que é imediato. Portanto, né, a capacidade nossa de influenciar negativamente tudo isso significaria necessariamente a gente pensar numa hecatombe, numa crise, Luciana, que seria terrível. Por exemplo, se todo mundo ou 50% da região de Maringá e metropolitana que nós temos aqui perdesse o seu emprego e todo o agronegócio com serviços, indústrias e comércio tivesse uma crise tão grande que ninguém mais tivesse aonde trabalhar. Aí eu teria uma crise, certo? Mas isso, né, numa situação que nós não temos guerra no Brasil, que nós não temos mais crise ambiental de forma que prejudique o agronegócio e que os serviços e a indústria e o comércio continuem trabalhando como sempre trabalhou, a nossa capacidade de manter e resistir à crise é muito maior do que de outras regiões. Por isso, pensando em Maringá e região, é muito mais inteligente direcionarmos para onde põe o dinheiro, de forma muito mais consciente e reduzir aquelas despesas que têm pouca afetação no nosso dia a dia e que é dinheiro que deixa de ir pelo ralo e que fica no nosso bolso, para poder permitir aí sim fazer uma aplicação ou um gasto ou um investimento, né, de forma mais inteligente.
Tá certo. Professor, muito obrigada. Até a próxima.
Até a próxima, Luciana. E os nossos ouvintes poderão acessar nas redes sociais e me procure lá no LinkedIn ou no Twitter, né, ou no Instagram, no Real Prof. Daniel. Porque lá nós vamos ter esses dois, três tópicos que eu falei, mais oito que vão permitir que os nossos ouvintes e telespectadores acompanhem essas informações e permitam se preparar para uma eventual situação que o Brasil e o mundo podem passar ano que vem, segundo o FMI.
Tá certo. Até mais.
Até mais, grande abraço.
Agora.